Realmente compreendendo que qualquer desempregado é uma situação social trágica, a verdade é que todos temos hoje mais empregados que no pré-pandemia. E o ano 2022 permitia e permite, pelos dados macroeconómicos, baixar a taxa de desemprego abaixo do ano 2019. E uma questão que é importante colocar ao Sr. Ministro. Será que estes dados macroeconómicos não podem ser colocados em causa? Estes investimentos não podem ser colocados em causa? A recuperação económica e social através do Plano de Recuperação e Resiliência não pode ser colocada em causa por um chumbo parlamentar que é apenas meramente taticista da nossa esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Sr. Ministro da Economia. Quero ir direto ao assunto da economia, das empresas e dos salários. Há um facto que é indesmentível. As micro e pequenas empresas são as que mais vivem do mercado interno, do rendimento disponível das famílias e, por isso, precisam mesmo do aumento dos salários, incluindo o salário mínimo nacional. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, uma microempresa tem, em média, um custo mensal com salários que é pouco mais de metade do correspondente ao dos fornecimentos externos e de um terço do custo de mercadorias e matérias consumidas. O custo para a microempresa de um aumento salarial é mais que compensado pelos ganhos económicos. Os salários baixos são um problema para as micro, pequenas e médias empresas, porque só se pode vender o que os salários puderem comprar. E o Sr. Ministro sempre reconheceu isso. Mesmo a questão da convergência com a Europa, que o Governo tão frequentemente refere, pode e deve ser suscitada nesta matéria. Pois bem, em Espanha o salário mínimo está a caminho dos 1.000 euros. Na Alemanha foi anunciado um aumento, já para o próximo ano, de 25%, mais 400 euros, passando para perto de 2.000 euros. Por cá, Sr. Ministro, um aumento de 40 euros não responde minimamente às necessidades que estão colocadas. Nós já não estamos num quadro de inflação negativa. Nos combustíveis e no resto, o custo de vida aumenta. Aliás, os argumentos para a importância do salário e do aumento dos salários estão mais do que demonstrados. O problema é o Governo passar à prática de forma efetiva. A nossa proposta é de 850 euros no curto prazo para o salário mínimo. Propusemos ao Governo um processo gradual de 800 euros em 2022 e 850 em 2023. O Governo disse não. Chegamos mesmo a propor que se começasse o ano de 2022 com 755 euros. O Governo disse não. O Governo marcou a sua posição em março deste ano e até agora continua a recusar qualquer solução alternativa. E então, Sr. Ministro, é assim tão importante para o Governo que o salário mínimo não aumente nestes valores? Os senhores escusam de falar em passos maiores que a perna, se na verdade cortam as pernas às respostas que são necessárias e urgentes. Só no salário mínimo nacional estamos a falar da vida concreta de um em cada quatro trabalhadores portugueses. A intransigência do Governo aproveita a quem, afinal? Quem é que ganha com esta opção do Governo de não dar sequer um passo, um único passo, de não evoluir nunca na discussão ao longo de todo este tempo nesta questão absolutamente central que é do aumento dos salários? Sr. Ministro, não adianta insistir no discurso de que querem o orçamento aprovado se depois continuam a recusar as soluções necessárias ao país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vera Brás.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. O ano de 2019 foi marcado por um novo recorde em Portugal, o recorde de criação de novas empresas, pelo terceiro ano consecutivo, bem elucidativo do caminho iniciado em 2015, um verdadeiro caminho de alternativa, de confiança, em que se pretendia virar a página da austeridade, relançar a economia e o emprego. E conseguimos, mobilizámos Portugal, mobilizámos as nossas empresas, iniciámos uma trajetória de convergência com a União Europeia, provámos que é possível Portugal ser competitivo, ter um futuro próspero e sustentável. Inevitavelmente, o nosso tecido económico teve que abrandar em 2020. Mas este Governo não parou. e adotou no imediato medidas extraordinárias de apoio à economia, de apoio às famílias, de apoio às empresas. Não podemos ignorar, não podemos fingir que não existiram. Medidas como o layoff, medidas como as moratórias bancárias, medidas de apoio à retoma ou subsídios a fundo perdido, linhas de crédito com garantia pública, entre outras. Medidas que evitaram uma avalanche de encerramentos ou de insolvências, hoje com valores inferiores a 2019, muito devido às medidas de apoio que o Estado colocou à disposição das nossas empresas. Com a proposta de Estado, com a proposta do Orçamento de Estado para 2022, pretende-se continuar a promover este dinamismo, pretende-se continuar a proteger a capacidade produtiva do país, pretende-se assegurar que retomamos uma trajetória de crescimento e de competitividade, com mais rendimento para as nossas famílias e um consequente aumento do consumo privado, com mais investimento público, com manutenção das medidas de apoio extraordinário e o caminho de incentivo ao investimento privado. O investimento privado é determinante para resistir a esta crise, com uma aposta nas qualificações, no conhecimento, na digitalização e na inovação, teremos certamente empresas mais resilientes, mais sustentáveis e mais competitivas. O incentivo fiscal à recuperação será um dos estímulos para esse investimento, mas este orçamento vai mais longe, através do Banco de Fomento, através do Fundo de Capitalização e Resiliência, com olhos postos na Estratégia Portugal 2030. Senhor Ministro, volto a reforçar a questão já aqui colocada por esta bancada. E é isso que está em causa. Estará este Parlamento, estarão as bancadas que irão votar contra este orçamento a colocar em causa todo o esforço, todo o desenvolvimento, todo o trabalho que foi posto pelo Governo e pelas empresas e serão eles responsáveis pelo atraso da recuperação económica do nosso país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Sr. Ministro da Economia, para que conste, tutela a maioria dos setores da economia, a saber, a indústria, o turismo, o comércio, os serviços e a transição digital. Ontem e hoje, quem assiste ao debate orçamental constata que vários deputados do PS pintam o país de cor-de-rosa. Tanto cor-de-rosa que PCP e Bloco de Esquerda desconfiam. Será do rosa-choque? Apesar de tanto cor-de-rosa, não conseguem esconder o país real. Dos trabalhadores, famílias e empresas. País real onde, ao longo de 2021, os combustíveis aumentaram 35 vezes, todas as semanas, chegando a atingir os 2 euros o litro, um diferencial de 40 cêntimos o litro face à Espanha, com substancial acréscimo de impostos para o Estado. A energia elétrica e o gás natural atingem valores recorde, com perspectivas críticas para os próximos meses. O setor dos transportes, passageiros e mercadorias vive em sobressalto, dado o aumento dos custos dos combustíveis e falta de motoristas. A indústria, do papel ao têxtil, equaciona a rever investimentos futuros, resultado do aumento dos custos de energia, dos transportes e da forte incerteza nos mercados. Um país onde persistem problemas de confiança no setor das viagens internacionais, com graves implicações no turismo, mas sistematicamente esquecido pelo Governo. Com o agravamento da crise nas cadeias de abastecimento, o aumento dos custos das matérias-primas atinge, em muitas áreas, mais de 50%, e os atrasos no fornecimento criam novas exigências operacionais às empresas. As perspectivas inflacionistas, com os bancos centrais, investidores e Estados em alerta, põem em causa, a confirmarem-se, a execução do PRR e do atual Orçamento de Estado para 2022. Senhor Ministro, tudo o que referi é a economia, é a realidade económica portuguesa, o dia-a-dia das empresas e das famílias. Aqui chegados, perante o silêncio e muitas vezes da ausência do Senhor Ministro da Economia, algumas questões pertinentes. Primeiro, afinal, onde tem estado o Senhor Ministro da Economia? Que depois inscreveu o Ministro Cida Vieira no orçamento para apoiar efetivamente, repito, efetivamente, a indústria, o comércio, o turismo, face ao contexto atual e perspectivas para 2022. O PSD espera que não se resumam a apoios semelhantes ao programa Adaptar Turismo, que abriu no dia 21 e fechou no dia 22, esgotada a linha de 10 milhões de euros, que só conseguiu apoiar 1.061 empresas a que se conseguiram candidatar. Muito pouco para as dezenas de milhares de empresas deste setor que reclamam apoios que nunca chegam ou chegam sempre tarde. Finalmente, e para concluir, este orçamento, Sr. Ministro, tal como os anteriores, continuam a manter a marketing level do governo do Partido Socialista. Finanças a mais, economia a menos. Será que este governo do Partido Socialista ainda tem lugar para um ministro da Economia com liberdade de intervenção ao serviço da economia dos portugueses ou continua cativo do seu ministro das Finanças? Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, Sr. Ministro de Estado e da Economia. O que os portugueses esperam de nós é sentido de responsabilidade, capacidade de melhorar as suas vidas e responder aos seus problemas concretos. Tem-se falado muito de linhas e trincheiras, mas hoje ficará bem claro quem está no campo das soluções e quem se dedica a encenações, quem não serve e quem é útil aos portugueses. O emprego é uma prioridade de cada português e a economia é o motor da criação de emprego. Colocando os portugueses primeiro, os números evidenciam que estamos no caminho certo. Apesar da crise pandémica, há uma trajetória constante de descida do desemprego e aumento do emprego. A taxa de desemprego em 2022 deverá descer aos 6,5%, atingindo o valor mais baixo desde 2003. E este orçamento faz um esforço claro das políticas de empregabilidade, ao mesmo tempo prepara a retoma económica. Assim, os partidos que votarem contra o Orçamento de Estado para 2022 têm que assumir que votam contra a recuperação económica e a criação de emprego. Votam contra a prioridade dos portugueses. Votam contra, e diria mesmo, contra a vontade dos portugueses. Este orçamento está ao lado dos portugueses e as pessoas não entendem aqueles que não os apoiam ou que querem tudo ou nada. Já percebemos que há deputadas e deputados que não querem ouvir nem analisar as propostas do governo, mas também não ouvem a esmagadora maioria dos portugueses. Senhor Ministro, diga-nos, considera que este orçamento é o espelho das expectativas e a esperança dos portugueses para o crescimento da economia com trabalho digno e elevando as condições de vida de todos os portugueses? Esta é a questão que lá fora nos perguntam e esta é a questão que verdadeiramente importa para os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Sousa Vieira. Pedro Sousa Vieira, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Pires. O Governo fez uma proposta de lei que o Parlamento Europeu aprovou, o Parlamento aprovou, a propósito da limitação da margem de comercialização e, aliás, em todas as fases da cadeia de valor dos combustíveis, e neste momento a entidade reguladora dos serviços energéticos está a analisar o impacto que isso pode ter sobre os combustíveis. Mas, na verdade, o Governo adotou já medidas relativamente à subida do preço dos combustíveis, sendo o primeiro país na Europa que o fez. Queria, em qualquer caso, e depois já também referindo outras matérias que foram mencionadas pelo Sr. Deputado Jorge Mendes, que nós estamos a ter, de facto, um crescimento muito significativo dos custos de matérias-primas, de combustíveis, do preço dos transportes. Tudo isto tem a ver com o facto da economia ter estado congelada durante uns meses largos no ano passado e agora à procura estar a comprimir aquilo que são as capacidades do sistema internacional. E neste momento estamos a viver temporariamente e de forma excepcional casos de subidas muito significativas. E, na verdade, ao longo do tempo, o Governo tem estado a gerir estas situações. Nós tomámos atempadamente medidas em relação à eletricidade e ainda há alguns meses atrás ouvimos os senhores deputados muito preocupados com a subida do custo da eletricidade para os consumidores domésticos e sabemos hoje que vai para o ano reduzir-se o preço da eletricidade para os consumidores domésticos. Mas, ontem ouvi na televisão o Ministro da Energia do Luxemburgo a dar Portugal como exemplo de um mercado onde o custo para os consumidores domésticos vai reduzir o seu preço. e, sobretudo, conseguimos uma grande redução para os consumidores industriais, que é inédita, é estrutural e é muito importante. Nestes tempos, nós vamos precisar